é que você explica o que é bullying?
Olha, o bullying é, digamos assim, é uma revisita àquela gozação que havia, aquela coisa que há uns 20 anos atrás, ou 30, se chamava vou dar um gelo no fulano. Quer dizer, você tira o cara da circulação, você queima o filme dele, pronto. Então, o que você faz? Se você não vai lá dar uns tapas nele, se você não pode partir para esse tipo de agressão, você sucateia a vida do cara, né? Você torna a vida do cara um inferno, todo aos pedacinhos. Você fala mal nas costas, você ridiculariza tudo o que ele faz, você ridiculariza o que ele fala, você procura o ponto mais frágil daquele indivíduo, se, por exemplo, há uma dificuldade de aprendizagem, você vai em cima do fulano, arrasa com ele, debocha, né? E você pode usar, inclusive, a internet para fazer isso, você pode usar o celular, você pode usar milhões de coisas, né? E coisas, às vezes, assim, muito, muito
E os professores estão sendo... Dá para afirmar que há uma ação de bullying contra os professores hoje no Brasil?
Tem, mas acontece que a gente, na verdade, quando fala em bullying, a gente fala em violência contra o igual, né? Então, aí eu fico me perguntando, né? Será que o professor também não se aproximou um pouco dos alunos, né? Será que com essa ideia de que eu tenho que ser igual aos meus alunos, eu tenho que ser amigo dos meus alunos, tenho que dar a eles aquela afetuosidade que a família dava, né? Com essa junção que tem agora muito maior de família e escola, esse papel fica muito em jogo, né? E os professores estão se tornando vítimas mesmo, porque eles às vezes são até reféns do próprio aluno, né? A gente vê isso em muitos casos, infelizmente. E eu vejo, eu mesmo tive um caso esse ano de um garoto de uma escola maravilhosa aqui de São Paulo, o garoto meteu o cesto do lixo na cabeça da professora. Enterrou. Entendeu? O cesto do lixo na cabeça dela. E a mãe, assim, foi despedindo um profissional e tal, e a mãe me fala assim, mas que falta de senso de humor, que ele só estava brincando com ela. Entende? Então, assim, me deu vontade de pegar a cesta de lixo e fazer o mesmo com ela para ela ver se era uma brincadeira, né? Porque isso não é uma coisa que é chincalha, né? Mas a pessoa que faz, muitas vezes, ela não tem a noção exata do quanto ela está magoando o outro. E fora isso, existe toda uma condição social, né, em volta da criança, muitas vezes do adolescente, que lhe dá margens a fazer essas gaspas gracinhas, né? Então, o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas têm menos daquilo que é fundamental ter, que é respeito, né? E com menos respeito você acaba confiando menos, você confiando menos na pessoa, né? Naquele papel dela, né? Então eu tenho um professor, não, ele tem um grande saber, olha, uma pessoa digna, uma pessoa assim, essa. Quer dizer, tendo uma. Cada vez eu me aproximando mais dessa pessoa, ele começa a ficar mais igual a mim, né? E não que eu não me respeite ou não respeite o meu igual, mas é que para mim é muito mais fácil respeitar o meu igual do que um outro que para mim é um empregado.
E como é que você avalia o que o professor, diante dessa situação, o que o professor tem alguma coisa que ele possa fazer para mudar essa situação ou é uma coisa que não depende dele?
Olha, eu acho que tem uma coisa na vida que é postura que você assume, né? Se você assume uma postura de autorrespeito e de respeito ao próximo, evidentemente o outro te respeita. Você viu que eu cheguei aqui e pedi, por favor, brincadeira e tal, sorrindo. As pessoas se levantaram numa boa. Se eu tivesse chegado aqui com uma caranca, né, as pessoas falaram, o que essa mulher está achando que é? Né? Então, eu acho que você, como professora, né, em universidade, como professora em curso de pós-graduação, eu vejo que as pessoas precisam ser respeitadas para respeitar. E você tem que começar a se respeitando. Né? Porque se você não consegue o respeito, você não consegue a confiança, você não consegue dignidade, né? Você não consegue que as pessoas sejam gratas a você por aquilo que você está dando a elas, porque elas não percebem que você está dando alguma coisa. Eu fui durante 11 anos orientadora de uma escola com um nível terrível de alunos, escola particular, mas era uma criançada assim, danada.
Difícil.
Muito difícil. E uma coisa assim, eu nunca me dei mal com nenhum deles, nunca. Os professores entravam, saíam, era uma bagunça. Sabe por quê? Primeiro porque eu me dava muito respeito, segundo porque eu os respeitava muito. Eu não gritava com eles, eu deixava falar, eu esperava ouvir as razões deles, e depois eu colocava claramente o que eles podiam fazer ou não, né? Com isso eu conseguia a confiança deles, o respeito deles, fazer um trabalho razoavelmente bom com eles, e que, crianças que até hoje eu encontro, hoje são adultos, e que me levam no consultório os filhos, com, sabe, que são pacientes, às vezes são...
E uma relação boa, né?
Como uma relação boa, né? Então eu acho que quando você trabalha com o ser humano, você tem que mostrar para ele que você está fazendo alguma coisa por ele, fazendo... melhor que você pode, né? Para que essa pessoa, se sentindo recebedora de alguma coisa, se ache na obrigação de te dar afeto, atenção, carinho, respeito, né? Então, eu acho que essa relação... Né, porque às vezes o que acontece com o professor? A gente já confia que o professor sofre muito. É o tipo do profissional que realmente a gente brinca, às vezes fala, nossa, mas é mais um masoquista, né? Porque ele entra de uma sala de aula, ele dá aquela hora de aula, ele sai correndo para outra sala, fala a mesma coisa para outra, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Chega em casa, corrige prova, faz um montão de coisas, né? O que acontece? Essa pessoa muitas vezes não está se respeitando mais, porque o corpo dele virou um corpo que trabalha, o cérebro dele é um cérebro só que expõe, né? Os poucos momentos que ele tem para estudar, para ele se enriquecer, para ele fazer, às vezes ele não consegue, está assoberbado de trabalho, né?
Nossa,
então eu acho que a gente tinha que realmente pensar assim, por que, que o professor não consegue ser aquele professor que a gente, pessoas da minha faixa etária de 50 anos, que era um professor, né? Não essa pessoa que trabalha o dia inteiro, no
quase
dia inteiro.
Automático, mecânico, quase automático, né?
Porque não consegue, né? E mesmo assim são todos heróis. Eu vejo que são mesmo. Meu marido é arquiteto, ele faz muitas escolas. E principalmente no interior do Brasil, mas no interior de São Paulo. Ele fala mesmo, ele fala assim, não, eu conheci uma heroína hoje, ele sempre vem contando essas histórias, que no meio de uma favela, aquela mulher consegue dominar aquela gangue inteira simplesmente porque ela é boa para eles. Ela recebe os filhos dele, ela não entrega um para o outro, né? Eu respeito aquela mulher, tem o maior presidente da república.
Para aquela comunidade, para aquela classe, com certeza.
Entende? E tudo assim, gente, que ele não pôde, o carro dele não pôde levar a máquina fotográfica dele, ele não pôde levar, entendeu? Então, assim, umas coisas muito estranhas. Ele teve que o carro dela, a máquina fotográfica dela, porque senão ele não entrava lá dentro. E, mas você vê como é interessante a questão do respeito, né? Como é esse vínculo, né? E ela se respeita, ela se dá o respeito e as pessoas gostam dela. Então, isso eu acho que é uma mensagem assim, que eu deixo para as pessoas que estão começando a carreira hoje. Por favor, para pensar na questão do respeito. Porque daí é que vem todas as outras coisas, né?